Bem-vindos ao podcast Igreja Segura para as Crianças, uma série de conversas focadas em como promover a proteção das crianças no espaço eclesiástico. Juntos com você e a sua igreja local, queremos buscar a vida em plenitude para todas as crianças, especialmente as mais vulneráveis. Queremos que todas as crianças cheguem até Jesus e que ninguém sirva como pedra de tropeço para elas. Junte-se a nós e torne a sua igreja um local seguro para as crianças.
Uma realização da Rede Mãos Dadas e da Visão Mundial.
O convidado Alexandre Gonçalves é consultor do programa Claves Brasil e também é educador social com experiência na elaboração e condução de projetos voltados para crianças e adolescentes nas áreas de prevenção contra a violência doméstica e abuso sexual. Além disso, seus projetos também são voltados para educação para a paz, sexualidade, cidadania e educação religiosa inclusiva.
Estamos aqui mais um dia, uma tarde, para conversar sobre a Igreja Segura para as Crianças. Esse é um sonho nosso que, com a ajuda de Deus, nós queremos ver realizado em todas as igrejas do país. Temos como alvo pensar em cada situação local e dar para você uma ideia do que a gente quer dizer quando a gente fala sobre igreja segura. Então, hoje eu vou começar contando um caso que chegou para mim essa semana, está acontecendo agora. Eu não vou dizer o nome da pessoa com quem eu conversei, eu vou só contar os fatos. E aí, nós vamos... estamos com a presença aqui do Alexandre para conversar conosco sobre isso. Alexandre é do Claves Brasil e tem uma longa caminhada nesse assunto. E nós temos esse privilégio, né, de poder conversar com ele. O caso, então, uma menina de 16 anos vem morar com o pai e a madrasta. A madrasta é cristã, frequenta uma igrejinha no bairro onde ela mora, no interior de São Paulo. E nessa igrejinha tem um obreiro, a esposa e os filhos, que conduzem o trabalho ali. A recém-chegada menina de 16 anos, a enteada, vai participar com ela na igreja e ela percebe que, com o passar dos dias, essa menina está apaixonada pelo obreiro. E ela também percebe que não só ela está apaixonada, como ela está sendo alimentada nessa paixão. Está recebendo mensagens o tempo todo, tem um clima no ar, e finalmente ela confronta a enteada e descobre que ela está tendo um relacionamento com esse obreiro. Então, ela leva esse problema para uma outra pastora da sede, e é a pastora da sede que fala comigo, perguntando o que ela achava que ela devia fazer. Até agora, Alexandre, o que foi feito foi uma conversa com o pastor da sede. O pastor da sede elegeu não acreditar na menina, disse que a menina que ficou apaixonada pelo obreiro. A pastora não acredita nisso porque ela já tinha alguma desconfiança desse obreiro de longa data. E ela fala que a mãe ou a madrasta pegou mensagens, né, trocadas pelo celular. O pastor da sede fala que, se ele acusar e não for verdade, que ele pode ser levado na justiça por difamação e calúnia, e que ele não quer confusão para o lado dele. E então, no domingo passado, essa pastora se surpreendeu quando chegou na igreja e esse obreiro estava lá. E durante o culto, o pastor principal chamou esse obreiro na frente e anunciou para todo mundo que agora ele ia trabalhar lá na sede. Então, ele foi removido da congregação e veio atuar na sede. Não foi abordado, não foi falado nada com ele. A esposa nega também qualquer situação constrangedora. E essa pastora, então, me aciona, né? Querendo saber o que fazer.
Tá certo. Bom, em primeiro lugar, agradeço pelo convite, pela oportunidade de participar aqui do podcast com vocês. Eu acho que esse tema é de bastante relevância para a vida da igreja, não só do ponto de vista do cuidado com as crianças, mas da vida da igreja como um todo, sobretudo do testemunho o testemunho que a igreja dá ao mundo. Essa história que a Elcio contou, ela tem alguns detalhes, algumas nuances bastante importantes que ajudam a gente a entender como é que é o funcionamento do fenômeno da violência contra as crianças, principalmente em ambiente religioso. Eu queria destacar duas coisas, Elce. A primeira delas é assim: antes da gente pensar nas questões legais, né, o que pode ser feito do ponto de vista do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Código Penal, enfim, é a gente pensar questões de relacionamento, questões éticas dentro da igreja. E pensar questões relacionadas ao próprio desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, por exemplo, a gente está falando de uma adolescente que aparentemente se apaixona por um homem adulto da igreja, e isso é esperado do ponto de vista do desenvolvimento de crianças e adolescentes, que em algum momento da vida eles desenvolvam algum tipo de afeição desse tipo por pessoas adultas. No entanto, quando a gente estuda o desenvolvimento da criança e do adolescente e conhece e entende que isso é algo possível, a responsabilidade nunca é do adolescente, nunca é da criança. A responsabilidade é sempre do adulto em dizer não para essa fantasia da criança. Mais uma vez, essa fantasia é esperada, ela faz parte do desenvolvimento. No entanto, é sempre responsabilidade do adulto dizer não, nós não podemos ter esse tipo de relação. É o adulto que vai colocar o limite para essa fantasia da criança ou do adolescente. Sempre responsabilidade do adulto. E parece que essa história ela é bastante típica nesse sentido, porque é sempre algo relacionado à responsabilização da criança e do adolescente, ou seja, aquelas justificativas que autores de violência quase sempre dão, né? Que a criança ou adolescente o provocou, que ela que me procura, enfim. Então, essa é uma questão a se pensar. E a gente, inclusive, já faz um link com a pergunta que foi feita, o que a igreja pode fazer, né, para ser um espaço seguro. Primeira coisa é as pessoas que fazem parte da igreja, e não importa se elas sejam dirigentes, obreiros, pastoras, líderes, qualquer pessoa da igreja, qualquer membro da igreja, deveria passar por sessões de sensibilização. Quando eu digo sessões, eu estou dizendo palestras, eventos, cursos, workshops, enfim, eventos nas quais as pessoas discutem sobre desenvolvimento infantil, discutem sobre a questão da violência, como ela se dá, os tipos de violência. Então, quando a igreja oferece esse tipo de instância educativa, os adultos que, não somente os adultos, mas também as próprias crianças e adolescentes poderiam participar desses eventos, cada qual, obviamente, com uma linguagem apropriada, vão se dando conta, então, de como essas relações se dão, de como a violência acontece e têm melhores condições de se proteger. Agora, a segunda coisa que eu queria destacar nessa história que a Elce conta é que existe uma relação de poder entre essa garota e o obreiro. Pelo menos em duas situações distintas. A primeira, porque ele é um adulto e ela é uma adolescente. Então, sempre voltando naquela questão, a responsabilidade de dizer não, a responsabilidade pelo cuidado, a responsabilidade pela proteção é sempre do adulto em relação ao adolescente. Mas aí tem uma relação de poder, porque ele é o adulto e a outra é adolescente. Existe uma assimetria entre os dois. A segunda questão é que ele é um representante da igreja. No imaginário, né, no simbólico, para criança e para adolescente, até mesmo para adultos, inclusive esse tipo de sedução acontece com mulheres adultas na igreja, ele é simbolicamente um representante do sagrado, um representante de Deus. E ela, uma adolescente, começando na fé, começando a frequentar a igreja. Então, existe, mesmo que não intencional, muitas vezes acontece, não intencionalmente, mas existe essa questão simbólica que está presente. É um representante do divino, do sagrado, do religioso. Então, aí se estabelece uma outra assimetria de poder entre estas duas pessoas. E a violência, como se sabe, ela acontece nas relações desiguais de poder. Ou ela se estabelece, ela se desenvolve com mais potência quanto mais as relações são assimétricas. Então, nesse aspecto, quando a gente volta para de novo para a questão sobre a igreja como um lugar seguro, é que antes de construir algo mais formal, um documento mais formal que a igreja possa se orientar através dele para garantir outras instâncias de proteção, é pensar lá atrás, então, naqueles eventos de sensibilização para todo mundo na igreja, inclusive para as crianças e adolescentes, para entender como é que essas dinâmicas funcionam, como elas se estabelecem. Porque se a gente não entende como a violência acontece, a importância das relações de poder, das relações desiguais de poder, no fenômeno da violência, nós somos facilmente tragados por elas. Principalmente as crianças e adolescentes, que têm menos informação, em geral, têm menos poder de decisão, elas têm menos capacidade de se defenderem diante dos adultos, e elas são mais desacreditadas quando a violência acontece.
Quando você fala de assimetria de poder, eu acho que a gente podia estender isso para as consequências desse relacionamento. Porque a gente vem de uma tradição moralista que onera a menina que fica grávida,
Sim.
né? É a menina que fez a coisa errada, o pai quase nunca entra na nossa, sei lá, a gente fica indignado sempre com a menina. Então, você está falando que tem um homem aqui de 30 anos que já é casado, tem filhos, e tem uma menina de 16 anos. Consequência dessa relação, né, é que essa menina vai sair perdendo grandemente.
Sim.
E se houver uma gravidez, a criança que nascer dessa menina de 16 também vai sair perdendo. E quase sempre nessa história, esse homem de 30 anos não vai ser responsabilizado. Pode ser que sim, pode ser que não, mas na maior parte das vezes ele não é responsabilizado, porque foi culpa.
Eu poderia dizer que houve uma tentativa de responsabilização por parte da liderança da igreja, e a gente ainda, inclusive, pode comentar sobre isso, mas é bastante ineficaz e até mesmo perigosa, que é a remoção dele para outro espaço. Mas a diferença de poder entre os dois, ela vai sim causar consequências, mas ela é uma das causas para a vulnerabilização dessa menina. E como você comentou, caso aconteça alguma gravidez, é uma vulnerabilização dupla, né? Porque não é só dessa menina que se torna mãe adolescente, mas é também da criança, nascida num contexto bastante moralista, em que o pai dela é um homem casado, que já tem uma relação, que está na igreja, mas enfim. E aí.
E sem condições, né? Sem condições financeiras. A menina é pobre, então é um, vamos dizer assim, em cima
Agravante, né?
dessa, o agravante é que agora você
Um
tem
agravante.
também um fator de pobreza ainda, né?
Sim, fator social, socioeconômico.
E nesse sentido, já que a igreja não tem, digamos assim, um plano tão claro, então fica em jogo as questões éticas e morais também, né? Porque, por exemplo, a partir do momento que nesse caso citado, né, assim, não há nenhuma penalidade, não há nenhuma conversa, na verdade, até uma promoção, entre aspas, desse obreiro citado, então significa dizer que estatuto, proteção, ético-moral, assim, considerou até o plano espiritual. Entre aspas, continua esse homem de Deus, mas dentro de uma questão ético-moral foi para longe aí, né? Aí, nesse sentido, Alexandre, como seria uma mudança de paradigma para se pensar diferente sobre isso? Como é que um gestor de uma igreja pode pensar de maneira diferente para enfrentar isso, né? Para fazer esse enfrentamento real, né? Assim, tirar os olhos, né, desse contexto tão somente espiritual. Obviamente, nós somos completos e holísticos, então faz-se necessário, mas também se voltar para as outras questões. O que seria esse estalo aí dessa mudança de paradigma para uma
Sim.
gestão que seja nesse sentido?
Bom, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que é apropriado a gente citar aqui o Oséias 4:6, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. É, obviamente, fazendo uma contextualização, né? Eu acho que a gente precisa pensar duas coisas antes de tudo. A primeira é pensar nessa relação de poder, do ponto de vista relacional, do ponto de vista histórico, de status entre adultos e crianças. A criança sempre foi, na história da humanidade, colocada em segundo plano ou terceiro plano. Recentemente se discute a dignidade humana da criança. Estou dizendo recentemente na história, né?
É
Considerar a
verdade.
criança como sujeito de direitos. No ordenamento jurídico brasileiro, por exemplo, pegando o Estatuto da Criança e do Adolescente, o paradigma da criança e do adolescente como sujeito de direitos é algo muito recente. E de maneira ampla, a sociedade ainda não se apropriou desse paradigma, e muito menos a igreja. É preciso reconhecer que muitas igrejas, muitas instituições confessionais cristãs fazem um trabalho de excelência, para o reconhecimento da dignidade humana da criança e do adolescente, mas historicamente a gente está muito atrasado. Então, a criança, nesse ponto de vista, do ponto de vista teológico também, ela sempre foi depositária do conhecimento sobre a fé. A criança nunca foi sujeito teológico ou protagonista. Então, as religiões cristãs, sobretudo, olham a criança de maneira subalternizada, de maneira submissa. Ela é um depósito no qual nós vamos depositar o conteúdo da fé. A gente não pensa a fé a partir da criança. E existe até um movimento maravilhoso que surgiu há algumas décadas, que é a teologia da criança, que é pensar teologicamente a importância da criança para a transmissão da fé. Então, a criança não é só o destino da nossa pregação. A criança é também a origem para a gente pensar a nossa própria fé. Então, existem muitos, esse movimento Teologia da Criança trabalha muitos textos bíblicos, existe uma exegese muito interessante a respeito, dessa perspectiva, de olhar a criança como sujeito, como protagonista. Isso a gente não faz. Esse é um paradigma que a gente tem que assumir e deixar de lado esse paradigma da criança como subalterna, como sujeito de segunda categoria. A outra coisa, um outro paradigma que a igreja precisa derrubar é o tabu sobre a sexualidade, de falar sobre sexualidade. Então, dificilmente a gente fala sobre sexualidade na igreja, a não ser que seja do ponto de vista proibitivo, do ponto de vista de regramentos. E a maioria dos regramentos, das leis, são feitas para as mulheres e para as crianças. Não só em termos de comportamento, de vestimenta, enfim. E a gente não fala de sexualidade do ponto de vista saudável, do ponto de vista que faz parte do desenvolvimento da pessoa humana. A gente tem um olhar muito proibitivo e a partir do tabu. Então, assim, falar de sexualidade de maneira geral já é uma dificuldade para as igrejas. Falar de violência sexual é um outro tabu dentro de um tabu. Então, esse paradigma também precisa mudar. A igreja precisa ser um espaço onde a gente fala de desenvolvimento saudável da pessoa. Porque é só quando a gente pensa no conceito teológico de vida plena, não é uma vida plena pós-morte, uma vida plena pós esta realidade. É se o reino se estabelece, ele transforma a vida por completo. Então, não é só um desenvolvimento religioso da pessoa, é um desenvolvimento emocional, físico, social, econômico, enfim, é pensar o reino de Deus se estabelecendo de maneira tão potente que ele atinge todas as áreas da vida, inclusive a sexualidade humana. Ou seja, o reino também redime a sexualidade humana. Quando a gente começa a pensar esses paradigmas, né, tem eles no horizonte, então a gente tem melhores condições de abordar essas temáticas na igreja e a partir daí desenvolvendo ao longo do tempo.
Interrompemos aqui a conversa com Alexandre para retomá-la no próximo episódio. Na segunda parte dessa conversa, Alexandre fala mais um pouco sobre passos iniciais para a prevenção das violências nos espaços eclesiásticos. Não perca!